Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
No nosso último bloco aqui do programa Vamos à Luta, na Rádio Cultura 930M, também pelo Facebook da Rádio Cultura e de Felipe Mongruel, o nome artístico que você pode ter, você pode compartilhar e pode comentar. Eu chamo o meu amigo Márcio Killer, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Paraná. Márcio, meu líder, tá por aí?
Claro, como é que tá, Felipe? Tudo bem?
Grande Márcio!
Um abraço para você e para os ouvintes e telespectadores do programa Vamos à Luta.
Muito obrigado, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui, depois de um dia bonito que a gente falou com o Alex da Sindipetro, falamos com o Bajo do MST, e agora eu queria pegar e receber as luzes e as palavras do companheiro Márcio Killer, aí presidente da CUT Paraná. Queria começar, Márcio, perguntando para você, para que você conte para nós aqui do programa e dos nossos ouvintes, como é que vai a luta sindical nesse momento, Márcio?
Olha, primeiro agradecer o convite, Felipe, e dizer o seguinte: nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis do movimento sindical, da luta organizada, e a sociedade como um todo passa por uma crise sem precedentes, né? Ninguém esperava uma pandemia, né, mundial, que a gente só está acostumado a ver nos grandes blockbusters, né, nos filmes de Hollywood. Então, acho que nós precisamos nos organizar para sair ainda maiores desse enfrentamento. Infelizmente, muitos tombarão nesse processo, né, e, ao contrário do presidente Bolsonaro, os movimentos sociais, a CUT, tem pedido para que as pessoas respeitem o isolamento social, usem máscara se for inevitável sair, né, e fiquem em casa se não precisarem sair. Então o movimento sindical tem passado por dificuldades, mas tem proposto algumas alternativas de saída. Entre elas, Magal, nós estamos fazendo esforços junto aos conselhos, junto ao Ministério Público do Trabalho, para que os trabalhadores, né, e suas entidades, as federações, sindicatos, né, as centrais sindicais, sejam chamadas para participar dos comitês de crise. Nós achamos que somente com parentes aí na conjuntura econômica é que nós podemos juntos enfrentar essa pandemia de saúde e sanitária.
Márcio, isso tudo é motivado, né? É doloso. A gente vê que o Bolsonaro e a sua trupe, eles já vieram para cá com esse discurso e tentando fazer uma guerra cultural, né? Destruir a cultura, destruir as universidades, destruir o movimento popular, movimento sindical, movimento social. É só atender as elites. É impressionante, né? E a gente passa por essa dificuldade. Eu imagino que talvez seja de fato o momento mais difícil da história sindical, mas a gente fica diante de um dilema, que a gente precisa se preservar, a gente precisa sobreviver, a gente precisa se resguardar, mas a gente também precisa lutar contra esse fascismo. Eu queria saber de você, chegou a hora da gente pedir o boné do Bolsonaro e tomar atitude mais contundente, Márcio?
Olha, eu acho que como projeto político já passou da hora, né?
Já passou da hora.
O projeto político do Bolsonaro representa tudo que há de mais conservador e mais atrasado na sociedade, que dialogam, né? Como várias vezes eu vi vocês falando por aí, concordo, que dialoga muito, numa linha muito tênue com o fascismo aberto, né? Isso quando dão algumas posições já encaradas do fascismo, né? Então acho que do ponto de vista de projeto político ele já está ultrapassado desde que ele começou a implementar as reformas antipopulares, antitrabalhador, antipovo, né? Como a reforma da Previdência e principalmente a reforma trabalhista, né? Que foi uma reforma a favor dos patrões, só regulou regulou a lei para estar a serviço do grande empresariado internacional e nacional, e deixou os trabalhadores de mão atada, sem direitos, mexeu em direitos históricos, né, conquistados pela classe trabalhadora na CLT, e faz com que a gente sofra, do ponto de vista organizacional, esse baque dessas reformas. Por outro lado, nós pensamos que o governo Bolsonaro é um governo que não tem um projeto político, é o governo do improviso, é o governo da falta de iniciativa de implementar ações que possam resolver os problemas da sociedade, da classe trabalhadora. Está claramente classificado, e só não está pior porque ainda o grande empresariado aposta as fichas nesse governo, porque tem lá um interlocutor, que é o Paulo Guedes, e que tem implementado as mudanças que o empresariado quer. Acredito que ele só não está mais frágil por causa disso, mas ele consegue, dia após dia, somar mais uma pérola de insanidade a esse montante de desgosto que a sociedade já acumula com relação ao governo Bolsonaro. Então, o fora Bolsonaro está muito propício, um fora Bolsonaro calcado em direitos do povo, em novas eleições, né? Acho que o STF vai avaliar a fake news, e nós temos novidades com relação à chapa Bolsonaro Mourão, e quem sabe ter novidades boas para o povo e retomar aí uma época clara de desenvolvimento e solidariedade com o povo.
Você falou muito bem, Márcio, e você também tocou naquela palavra empresariado, e esse empresariado é só o alto empresariado, né? É só o rico empresariado, as altas elites. A gente acompanhou essa semana, infelizmente, aí vários dos empresários pequenos, das microempresas, que têm sofrido tanto na mão do governo Bolsonaro, nas linhas de crédito com os bancos, que também não chegam, que não conseguem. A gente acompanhou essa semana, infelizmente, a despedida do bar, daquele que nunca houve um bar em Curitiba, um restaurante em Curitiba, como era o Gil da Bar. Infelizmente o nosso amigo Cacá, você chama ele de Cacá, eu chamo de Carlos Trucolo, né, que infelizmente também teve que parar as atividades por hora, por conta de toda essa pandemia e toda essa falta de solidariedade do governo federal. Então, a união dos trabalhadores, ela não é só dos trabalhadores, é de todas as categorias, né? Isso que eu acho que é o mais importante, a gente chegar a esse esclarecimento da população, para que a gente consiga, de uma vez por todas, tirar o governo Bolsonaro.
Não, com certeza a gente vê, né, os reflexos muito perto da gente. Igual você falou, né, o que aconteceu com o Bar do Gilda está acontecendo com os bares na periferia, está acontecendo com os pequenos negócios. E enquanto isso, como a gente disse, a prioridade de atendimento é dos banqueiros e dos grandes empresários. Muitas pessoas que precisam do auxílio emergencial não estão conseguindo fazer o cadastro, né? Como diz o site da Caixa, muitos estão com o cadastro em análise, e os banqueiros não passam por essa análise. Têm ao seu dispor mais 1,2 trilhões de reais para poder negociar e ganhar dinheiro com esse dinheiro emprestado, né? Então, é um governo a serviço de poucos, né? É um governo a serviço do empresariado internacional, né? Um governo a serviço do golpe de 2016, porque nós não temos dúvida nenhuma que as consequências do golpe de agosto de 2016 contra uma presidenta honrada, eleita legitimamente, as consequências desse golpe estão sendo sentidas, e se nós não nos organizarmos e não formos para a linha de frente resistir, iremos ainda sentir as consequências desse golpe de 2016 por muito e muito tempo. Então, iniciativas progressistas, iniciativas altruístas, de solidariedade, que os movimentos sindicais têm feito, têm exigido participar do problema para que a gente possa sair junto dele, é uma característica altruísta dos sindicatos, histórica de participação, de não deixar os trabalhadores e o movimento social como um todo sofrerem sem que a gente possa fazer nada. A eleição de 2018 que nós condenamos por ter sido também resultado do golpe implementado através da prisão do presidente Lula e de seus reflexos, ela foi, como nós dizíamos, uma eleição que não tivesse a figura do presidente Lula, seria uma fraude. Mas nós entendemos que a população não poderia carecer dessa representação de alguém que estabelecesse o contraditório. Então, mesmo assim, foi apresentada a chapa do Haddad e, infelizmente, as consequências do golpe, né, revista e apoiada pela grande mídia marrom, fez com que nós não conseguíssemos manter os governos democráticos e populares através de um golpe conjuntural, né? Então, é consequência. E, para isso, acho que a gente precisa buscar o diálogo, trazer iniciativas que tragam esse diálogo social. Porque implementar uma discussão política não é implementar apenas uma verdade, é implementar um processo, é implementar discussões que possam apresentar para a sociedade opções, e opções claras. Agora, essa apresentação de opções, ela tem que ter dois lados, não pode ter apenas um lado. E é isso que a gente que defende a democracia, a gente que defende uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, defende que a população, que os usuários, que os ouvintes, né, as pessoas que nos ouvem, tenham a opção de poder ouvir os dois lados e ela poder raciocinar. Porque, infelizmente, a grande mídia brasileira tem a opinião que se publica, não a opinião pública, né? Tem a opinião do editorial. Nós precisamos mudar essa relação e estabelecer um conceito mais democrático na comunicação brasileira.
Perfeito, Marcião. É exatamente a opinião publicada, não a opinião pública. Por isso que aqui nós vamos à luta, sempre estaremos abertos, tanto para você quanto para todos os companheiros. Quero que você mande um abraço aí pro Paulinho, pro Gibran, para as meninas, para todo mundo aí da CUT Paraná, para todos os companheiros, o MST, os sindicalistas, os movimentos sociais. Aqui nós vamos à luta e todos os políticos, todos os governantes, aqueles que estiverem em prol do povo estarão com a gente aqui. Eu queria tuas considerações finais.
Magal, só para fechar, eu acho que esse programa, o Vamos à Luta, a disponibilidade da Rádio Cultura em estar patrocinando programas que estabeleçam o contraditório é a boa novidade desses tempos. Então, você está de parabéns, a Rádio Cultura e o programa Vamos à Luta.
Muito obrigado, companheiro. Espero que você tenha uma ótima noite aí de Dia dos Namorados, um ótimo final de semana. Amanhã tem luta no Sabará, tem luta no Sternak, tem luta por todas as partes, e eu sei de toda a tua caminhada, tua conduta e tuas escolhas. Meus parabéns por tudo isso. Muito obrigado por estar aqui junto comigo.
Valeu.
Valeu. Pessoal, agora então, acabando o nosso programa de hoje do Vamos à Luta, nesse dia que é o Dia dos Namorados, eu queria que vocês ficassem com uma música de luta, um imperativo categórico a todos aqueles que amam o país, o desenvolvimento, assim também como amam seus enamorados. Se amem, raça, e lutem, porque só o amor e a luta salvam. Muito obrigado.
O que será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces, e me faz corar? E que me salta aos olhos, a me atraiçoar? E que me aperta o peito, me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? E que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida, nem nunca terá? O que não tem remédio, nem nunca terá? O que não tem receita? O que será que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é rebelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia?
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio Cultural Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.